Senhor presidente, o homem, ele é julgado pelos seus atos. Sendo julgado pelos seus atos, tudo que ele faz é reflexo. Eu tenho feito inúmeros projetos nesta casa e eu notei uma tristeza nessas comissões aqui da casa. E gostaria de levar a público, até porque os deputados aqui fazem grandes projetos. E às vezes esses projetos não aparecem, não é culpa do deputado que fez o projeto. É porque existem as mazelas de segurar. Tem projeto meu, nas comissões, que eu estou fazendo contra o banco. Ou seja, vou dar um exemplo. Os carros fortes, os bancos seriam obrigados a colocar o carro forte, entrar em lugar adequado, fechado, para a segurança dos homens do carro forte e da própria população. Pois está engavetado, pois mandaram para o banco, da tal de Febraban, saber qual era a possibilidade de fazer isso. Quer dizer, isso aí é sacanagem, né? Isso é para acabar com o projeto da gente. Então, tem deputado aqui que não faz projeto e segura o projeto da gente. As comissões deveriam ver. E outra, notei uma coisa aqui também. Até porque eu vou ficar até abril. Eu notei uma coisa aqui. Muito deputado pede vista, faz diligência e usa esse expediente da diligência para servir como base dele na manifestação. Quer dizer, é triste, né? É triste. Então, eu gostaria realmente de dizer que as coisas nem sempre são como a gente quer. Eu ouvi uma matéria, veio do norte do estado, a preocupação do Beto Carreiro, de sai, não sai, aí pressão daqui, pressão de lá, para redução de impostos. Olha, eu vou fazer a minha parte. Eu tenho certeza que todos os deputados aqui, até vou falar por todos, tenho certeza, se o Beto Carreiro precisar, nós vamos, eu acho que os 39, 40, né, deputado? Para não deixar acontecer o que estou anunciando. Diminuir o investimento por causa dos impostos. Eu acho que nós, deputados, deveríamos já interferir nesse caso, conversar com o prefeito, deixar parar as arestas e fazer alguma coisa, porque aí eles estão jogando o seguinte, Berlanda, você que é empresário, o prefeito deve estar achando o seguinte, ah, ele não vai, que patrimônio desse tamanho, não vão parar, e não vão para o Rio Grande do Sul, vai custar bilhão para fazer tudo de novo. E aí o Beto Carreiro para investir e está parando. Ouço meu deputado.
Eu tive preocupação de estar com o prefeito, fui à prefeitura da Penha quando surgiram as primeiras informações. De fato, é um projeto antigo, diga-se de passagem, não é do prefeito, são de legislaturas anteriores, que passava de 3% para 5% percentual da alíquota. O prefeito é contrário a isso, e eu quero aqui fazer a defesa do prefeito, não é do meu partido,
legal,
mas faço a defesa do prefeito, ele é contrário a isso, certo? O que ele está propondo é, efetivamente, uma discussão com o parque, até pelos investimentos que tem, porque há isenção total hoje lá. O parque está mais de 20 anos sem pagar um centavo.
Certo.
Né? Inclusive, dos investimentos da casa dos proprietários, enfim, terrenos de praia, enfim, há todo um complexo do Parque Beto Carreiro. Mas há essa disposição do prefeito em avançar na negociação, talvez substituindo por uma taxa, como é feito hoje no município de Porto Belo, de Bombinhas, enfim, uma taxa de turismo que poderia ser inclusa no ingresso. O que está precisando lá é uma sintonia, inclusive, com o judiciário. Por quê? Há uma questão de estabilidade fiscal que precisa ser correspondida no orçamento de 2018, e é isso que está em jogo hoje na discussão, no debate, entre o prefeito, os vereadores e o Complexo Beto Carreiro. Mas esperamos que, efetivamente, isso seja bem conduzido para o bem do turismo e da economia catarinense. Obrigado.
Deputado, senhor, é favorável a uma contribuição, então?
Perfeitamente.
Porque eu sempre soube que, a maior renda era do município.
Se me permite, são R$ 160. Se você acrescentar um real o turista não vai reclamar. R$ 1, R$ 2 e R$ 160 o ingresso, e aí soluciona o problema.
Certo. Deputado Ismael, veio brilhar a notícia, fico mais feliz. E é óbvio, por mais que queira ou não, tem que contribuir com o município, senão realmente eu pensei que pagava uma exorbitância. Aí o deputado Ismael disse que há 20 anos, eu não sabia dessa parte. Eu estou solidário, então. Bom, o senhor já fez o papel por nós. Então, estou colocando à disposição, o deputado Ismael já se preocupou, foi lá, então já falou por todos nós, já é uma preocupação a menos. Presidente, eu vou assistir nessa tela aqui. Se deputado faz lei e a lei é para bonito, então nós vamos nos curvar e ficar quieto. Eu não faço lei para bonito. Eu não criei uma lei e lutei pela lei para bonito. Eu lutei para ela ter validade. Eu estou dizendo aqui que o Banco do Brasil não está cobrando a conta de luz, água e esgoto. Isso é uma vergonha. Esse Banco do Brasil aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro que não tem respeito. Já tem segurança, nós temos mais de 40 policiais aqui. Tempo atrás, na greve, não abriu porque o segurança do banco não estava aqui. Isso aí já é uma vergonha para nós. Segundo, que eu não sei o que esse banco paga aqui para nós, qual é a diferença dele para os outros. Não sei qual foi o presidente que ganhou ou teve alguma vantagem com isso, de ter o Banco do Brasil aqui. Eu acho que estava na hora dos 40 deputados discutirem, os bancos deveriam estar aqui à disposição da Assembleia Legislativa e dos funcionários. Porque se o banco que é do povo não atende o povo, então para que o Banco do Brasil serve, então? Para nada. Culpa da Câmara Federal. O povo votou, está aí, ó, vamos votar certo na próxima. Senadores e deputados federais são responsáveis por isso. A Caixa Econômica Federal não trabalha para o povo. E muito menos o Banco do Brasil, eles dizem que não podem aceitar. Estou entrando com o Adim, não interessa. Eu vou dizer aqui, ó, o Adim não saiu ainda. Eu estou avisando, se esse Banco do Brasil aqui não cobrar até amanhã, eu vou dar voz de prisão para gerente. Alguém tem que fazer alguma coisa e moralizar. Ninguém pode, a nossa lei não pode ser desmoralizada até que a justiça tire. Então, estou avisando antecipadamente, porque eu não vou esperar o tal de Adim deles. Outro exemplo triste, o TSE. Senhores, legislando em causa própria, que coisa triste, né? Olha, ainda bem que eu estou interino, eu não me sentiria confortável ficar o tempo todo vendo essas coisas. O Superior Tribunal Eleitoral faz uma lei que tem quem é milionário pode gastar a sua renda para a eleição. Quer dizer, então, vamos convidar os empresários, né, Skudlak, deputado Skudlak? Vamos convidar os empresários, vamos convidar aí, por isso que talvez o meu querido amigo Luciano Davan está se manifestando. Se ele puder gastar um terço que ele tem, quem sabe já chega lá. Olha, é uma vergonha atrás da outra. Quando a gente se manifesta com um deputado preso e não respeita a Constituição porque fez legislar em causa própria, essa é mais uma. Não compete o TSE fazer esse tipo de lei, compete é regulamentar, não, compete a Câmara Federal fazer. Meu Deus, eles não têm vergonha. Os nossos deputados federais não têm vergonha. Eu não sei onde é que eles andam. Eu não sei o que eles estão fazendo. Vendo o STJ fazer lei, o STF fazer lei, o STS fazer lei, o STF fazer lei. Meu Deus, o que que... Como é que eu queria saber como é que um deputado federal deve se sentir uma hora dessa. Deve ser constrangedor. Então, eu queria deixar aqui a minha indignação, mais uma barbaridade do Brasil, de que quem é rico e milionário pode gastar sua fortuna na eleição. É isso que o povo não gostaria, que eu queria que o povo não gostasse. Ter dinheiro para ser eleito é uma vergonha. Obrigado.